O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Oi, pessoal, tá chegando o primeiro pontapé de 2022 e vai ser o meu último. É um pontapé de despedida, mas ao mesmo tempo é um pontapé com muita coisa legal pra gente conversar. Uma das notícias, né, que mexeram também muito com esse cenário do jornalismo esportivo essa semana, foi o fim da marca ESPN Brasil, foi uma marca que transformou a minha vida e mais ainda a vida do José Trajano dos Reis Quinhões, que foi quem trabalhou para consolidá-la durante mais de 20 anos, né? Isso começou lá em 94 com o TVA Esportes, depois sofreu outras mudanças e o José Trajano acabou se tornando o assunto dos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro, data em que a gente está gravando este pontapé. Então, com esse sabor de última dança, a gente está começando e hoje com o time completo, coisa boa. Temos Matias Pinto, temos Gil Luiz Mendes, temos Leandro Yamin. E é claro que a gente vai começar com o José Trajano, já recebendo o meu agradecimento, que foi do Zé, em janeiro de 2019, que eu recebi o convite para a gente reunir forças uma vez mais e durante as últimas três temporadas, ganhando, né, uma cara nova com figuras inteligentíssimas, carismáticas, gente que agrega, né, o Leandro, o Gil, o Matias, que se tornaram amigos, que eu levo daqui para a sequência da minha trajetória, e caras com quem eu pude aprender muita coisa sobre os mais diversos assuntos. E, junto a isso, desfrutando novamente o prazer de estar ao lado desse que é o meu pai no jornalismo, José Trajano. Bem-vindo, Zé.
Olá, Dudu, Matias, Gil e a mim. Ah, vai fazer falta, né, Dudu? Eu e você criamos uma duplinha que o pessoal gosta. Temos fãs, né? Temos gente que nos acompanha. Antigamente a gente chamava de, como é que era lá na SBN? Fantasmas. Nós temos fantasmas que nos seguem desde a época que a gente fazia o programa nas manhãs, né, lá na ESPN. Falando em ESPN, que eu estou, segundo o Gil, aí entre os mais, o meu nome, o que aconteceu, a marca, tiraram o nome Brasil da ESPN, agora só a ESPN. Ainda bem, viu, Gil, que eu não estou no Big Brother, porque hoje é dia da geração nova do Big Brother. Tem gente confundindo, o Trajano está no Big Brother? Não, não. Estão falando do.
Essa eu queria marca, ver, viu, Zé?
É da essa marca que sumiu. Não é eu no Big Brother. Não confundam Ares com o Bugatti. Mas, de qualquer maneira, é muito bom a gente estar junto aqui. Vai fazer muita falta. É muito gostosa a nossa conversa. E eu espero que hoje, nesse dia tão especial, que o Dudu parte para outros projetos, que nós vamos acompanhar, com certeza, claro, é óbvio, a gente faça um programa de arromba. Sabe? Espetacular. Com muita alegria e festejando muito a nossa amizade.
Muito bem, meu amigo. Quero ouvir também Leandro e a mim, que junto com o Chico abriu essa casa tão querida que é a Central 3 para a gente fazer não só o pontapé, mas também o 81, que foi um projeto que eu acho que agregou bastante, pôde contar com muita riqueza de detalhes a história do Flamengo campeão da Libertadores e do mundo. Em 1981 foram 10 episódios emocionantes, tanto para quem fez, acho que quanto para quem ouviu. E o Leandro e o Chico acreditaram também nesse projeto. Então, além de uma saudação inicial, vai também meu obrigado a você, Yamin. Como é que você está, querido?
Ô, Dudu, salve Zé, Gil, Matias. Quem agradece é a gente, enquanto CNPJ, Central 3, enquanto pessoas, né? Eu, Chico, falo em nome do Matias, do Gil, vamos falar daqui a pouco, a gente agradece a sua chegada. Eu me lembro da primeira vez que você visitou o estúdio da Central 3 como convidado de um podcast chamado Sem Firulas.
Lembro, né? A galera, gente finíssima.
Pois é, e você estava lá e foi a primeira vez que eu te vi, ao vivo, inclusive, e enfim, a gente acabou. Essa coisa, né? Grava, vai embora rápido, não dá muito para conversar, mas eu fiquei, como sempre acontece quando a gente recebe as pessoas bacanas na Central 3, eu fiquei com aquela torcida, né? Tomara que ele tenha gostado do lugar. Tomara que não tenha, que a primeira não seja a última visita. Acabou que não foi mesmo. Me recordo com muito carinho de todas as nossas tratativas, a nossa aproximação para fazer com que uma parte daquele pontapé inicial da ESPN Brasil mudasse de nome, mas aí uma mudança de nome boa, não a mudança de nome que a gente tem hoje, que pode ser, enfim, né, para efeitos historiográficos, lá na frente a gente vai entender que é até bom a ESPN Brasil se chamar ESPN 1, 2 e 3 ou 4 hoje, mas a gente mudou o pontapé inicial, passou a fazer em forma de podcast só pontapé no nome, né? O pontapé, que é uma extensão e uma homenagem simbólica àquilo que a gente via na televisão. Nossa, Dudu, eu já te falei isso e já falei isso para uma porção de gente, sempre falo isso para amigos e para amigas, que não me esqueço da sua mensagem quando começamos um outro programa aqui, um programa que foi também um sucesso, um programa chamado Muito Mais Que Futebol, no qual você, enfim, um pouquinho antes da gente começar a gravar, você me fez a lembrança, não se esqueça de desfrutar, né? E eu, cada vez que tenho a chance de fazer um programa, de passar uma hora na companhia sua, do Zé Trajano, eu me recordo disso, virou uma coisa que parece pequena, parece uma frase simples, mas na nossa profissão, em tempos carrancudos, né? Tempos aí que nem todo lugar está sendo tá tratando do jeito que devia seus funcionários e o seu ambiente de trabalho, e muita gente sempre querendo que o trabalho acabe logo, que o mês acabe logo, que o ano acabe logo, e as pessoas querendo sempre se livrar do peso do trabalho. Fazer essa hora aqui nunca foi exatamente um trabalho, fazer uma hora de pontapé com você, com o Zé Trajano, sempre foi, para mim, acredito que para todos nós aqui que fazemos parte do time original da Central 3, algo que antes a gente respira fundo e fala, bom, essa é a hora de desfrutar, porque, claro, não é, a gente é muito consciente, eu sou muito consciente de que são poucos os que têm essa chance, essa alegria, né, esse prazer de trocar essa figurinha. E me recordo, agora para falar um pouquinho da ESPN Brasil, né, que na minha casa não tinha TV a cabo na infância, né? E eu ia sempre na casa do meu amigo, meu irmão até hoje de vida, o Gabriel, aos sábados e domingos, pelo menos, enfim, a cada 3 semanas, 2 eu me enfurnava lá no sábado, porque ele tinha a desgrama da TV a cabo dos anos 90, né? Eu conheci o Zé Trajano da TV Cultura, da Bundesliga, e aí a partir da TV a cabo, a partir de 95, 96, mais ou menos por aí que eu comecei a ver TV a cabo, na casa do Gabriel, e a gente se deleitava com um Sports Center que terminava e começava de novo, aquela coisa madrugada dentro. E o pai do Gabriel, o Tostão, um pouquinho depois, alguns anos depois, começou a receber visitas em casa, estava contando, estava escrevendo sobre essa história dia desde, então ela está muito fresquinha. Eu me recordo de, eu passava lá o sábado e o domingo e comecei a perder o quarto de hóspedes. O Tostão, né, o pai do Gabriel, falou, bom, hoje eu vou receber uma visita aqui, você se importa de dormir na sala? Não, claro que não. Isso aconteceu 1, 2, 3, diversas vezes. Só mais tarde que eu fui entender que o Tostão recebia na casa dele pessoas do Brasil inteiro que estavam vindo a São Paulo para conversar sobre o que viria a ser o PSOL. Né? Ele era um filiado do PT, que tinha saído do PT com algum ressentimento e tal, e estava ajudando a montar um novo partido, uma nova estrutura. E eu não sabia disso, era menino de tudo, mas dessas madrugadas o que eu me recordo é, puxa, tenho a TV a cabo aqui inteira da sala, só para mim, a madrugada toda. Sabe o que eu fazia? Não tirava da ESPN Brasil. Obrigado por tudo, Zé, por tudo, toda essa trajetória, tudo que você fez, tudo. E hoje a gente vê, como a gente vê com o passar dos anos, 15, 20, 25 anos, às vezes servem para a gente ter uma aula de filosofia, né? Por que é importante ter filosofia? Porque a médio e longo prazo as coisas mudam muito se você se perde dela. E obrigado demais, Dudu Monsanto, por chegar na Central 3. Você, do primeiro ao último dia, foi um embaixador da gentileza e da competência e do carinho, do afeto à Central 3. Eu não queria fazer aqui uma despedida para você de forma que parecesse que acabou, porque eu acho que, enfim, o microfone está aberto. A gente vai fazer outras coisas juntos.
Se Deus quiser. Da minha parte, essa abertura também existe, meu camarada. E é muito legal ouvir, né, todas essas histórias, todas essas reflexões. E sobre o pontapé inicial, que acabou originando o que a gente hoje chama de pontapé, Matias Pinto e o Gil Luiz Mendes, junto com o Leandro, quando eles se incorporam a essa dupla que já existia, criou-se uma coisa diferente, né? Uma coisa nova, e há uma identidade, né? Esse novo pontapé caiu no gosto de muita gente em várias partes do Brasil, e um dos grandes responsáveis por isso fala com a gente agora também, que é Matias Pinto, outro sobrevivente da Covid, afinal de contas, eu, o Mati, o Gil, nessa janela do último pontapé para agora, todo mundo teve, e a gente, graças a Deus, e a vacina, graças a não sermos negacionistas, estamos aqui para contar história. É ou não é, Mati? Bem-vindo.
Salve, Dudu, Leandro, Zé, Gil. É um prazer estar falando novamente aí com os fantasmas pelo feed do antigo Zé no Rádio, né, que foi o primeiro contato que eu tive com o Dudu pessoalmente, né, quando ele daí, depois de ter participado do Sem Firula, que eu não estava no dia, acabei encontrando com o Dudu, quando ele foi convidado pelo Zé, né, nesse projeto embrionário, né, quando o Zé se desligou da ESPN e somou com a gente aqui, o que é uma grande honra para a Central 3, né, ter o Trajano com a gente, né, mostra eu, o Leandro, né, o Gil, a gente que sempre pensou em trabalhar com o Zé na antiga ESPN Brasil, a gente acabou recebendo ele aqui, enfim, e esses últimos 3 anos aí de pontapé, infelizmente mais da metade foram de forma virtual, mas era muito bacana os encontros aqui no estúdio, né? Um clima bastante leve, programa muito gostoso de ser feito, né? De ser curtido no estúdio. Enfim, vai fazer bastante falta aí, né? Nesse que é o pontapé da programação da Central 3. Né? Durante muito tempo, o primeiro hack que a gente dava na semana era com pontapé e começava sempre a semana com alto astral.
E o Gil Luiz Mendes, o último a se juntar a esse quinteto, mas não menos especial, um queridíssimo amigo, um jornalista que tem feito também na Ponte grandes reportagens e tem feito matérias que ajudam a fazer do nosso país um país melhor. E mais um amigo que eu ganhei nessa brincadeira. Fala, Gil!
Fala, Dudu, fala, Zé, fala, Leandro, fala, Matias. Primeiro programa do ano cheio de novidades, né? Novidades que... Eu vou sentir bastante a sua falta, Dudu, e é isso, né? Tipo, já emendando a sua saída daqui do pontapé e essa questão da ESPN Brasil deixar de existir como nome, junta muito a uma história, cara, de alguém que veio de longe, como o Zé fala, mas não na questão de tempo, mas na questão de distância geográfica mesmo, que sempre via vocês dois, né, cara? Eu era um dos fantasmas também, sempre que podia, estava ali assistindo vocês, e como bem falou o Matias, e é um sentimento que eu sei que também é compartilhado pelo Leandro, a gente sempre teve essa vontade também de estar perto de vocês lá na ESPN. Mas eis que somos 3 privilegiadíssimos caras que tivemos a sorte de ter vocês. Você e o Zé junto com a gente. E 2 caras que hoje eu posso chamar de amigo, né? Já recebi você aqui em minha casa, Dudu. Tenho uma grande estima por você. E não precisa nem falar, né? A gente sabe o que a gente sente um pelo outro. Aquele convite que você me fez no final do ano. Estou devendo ainda. Mas um dia a gente resolve isso. E que legal, cara. Que é o primeiro programa de 2022. E mesmo sabendo que você não vai estar mais com a gente durante o ano, em um clima bom, sabe? Não tem um clima triste, penoso aqui, porque a gente sabe que você vai estar por perto da gente ainda, só não vai estar aqui gravando com a gente toda segunda-feira, que vai fazer falta, vai fazer bastante falta, como a gente sempre sabe que esse é um dos melhores momentos da semana, a gente se reencontrar, e também acho que é um momento bom da semana para muita gente, né? Essa galera que estava perguntando cadê o pontapé, vai voltar, não vai voltar, a gente está voltando dia 17, está gravando aqui dia 17 de janeiro, e tinha gente desde o dia 3 já perguntando quando é que o pontapé voltava. Estamos de volta, diferente, mas Aqui, vamos tocar aqui esse último barco com o Dudu, nosso comandante do barco aqui, que hoje tá se despedindo, mas...
Eu tô igual o comandante do Costa Concórdia, viu, Gil?
Dê seus pulos, passa o negócio virar agora.
Te vira, né? Mas essa hora da despedida é um negócio curioso, né? Qual é o momento certo de parar, seja no futebol, seja num relacionamento, quando você tá num lugar e vem à tona quando você tá namorando alguém? Mas assim, o momento de sair, o momento de partir, é uma coisa muito difícil, né? E eu lembro... No final de 2011, eu estava apresentando o pontapé inicial junto com o José Trajano, e ele reclamava que ele estava com um incômodo, parecia que ele tinha comido alguma coisa que tinha feito mal a ele, não sei o quê. Isso ele tinha acabado já de decidir que ele não continuaria como diretor de jornalismo da TV. E quando ele saiu do ar, a gente descobriu que ele estava ao meu lado apresentando o programa infartado, amigos. Ele estava infartado e apresentando o programa como se nada tivesse acontecido. Ele foi levado ao hospital e aí foi feito o cateterismo e a gente escapou de viver uma tragédia ao vivo por muito pouco, né? E o Trajano, ele sai da direção de jornalismo, mas ele continua na TV, né? Inicialmente, a direção que o sucedeu foi uma direção que mantinha mais ou menos o que ele pensava e, de repente, a coisa degringola completamente. E o Trajano, como não é filho de pai rico, tinha que seguir ali, mas ele seguia como aquele cara que se separa da mulher, mas eles são donos do mesmo apartamento e ele tem que morar no mesmo apartamento da ex-mulher e a ex-mulher já está com outro namorado, com outra vida. Então o cara está ali, mas ele está vendo aquele monte de coisa que ele não gosta acontecer e fica naquela entre se posicionar, não se posicionar. E como aquilo tudo dizia muito respeito a ele, ele sempre se posicionava, nunca corria do pau, independente de ficar ou não qualquer clima azedo pelo posicionamento dele. E hoje, né, essa história de Trending Topics tem a ver com o fim da marca ESPN Brasil. A gente até conversou internamente no grupo que a gente tem, que é o nosso pessoal, trajando muito triste, né, com o fim dessa marca que tinha 27 anos, que na verdade mudou de nome, né, uma mudança de nome, deixou de ser ESPN Brasil para ser só ESPN e adotar números. Para ele foi algo que doeu demais. Eu entendo que, como os amigos que ainda estão lá, não é o fim da ESPN Brasil como eles terminaram com a Fox, por exemplo. Muitos dos nossos amigos continuam lá e com esse modo de fazer que o Trajano ensinou, que é muito mais do que um nome, né? É muito mais do que o nome que o negócio tinha. Era o jeito de fazer jornalismo que, na minha opinião, acabou morrendo o dia que ele sai de lá. E aí, resultado, a manifestação do Trajano sobre o fim desse nome virou trending topic no Twitter. Muita gente que nem trabalhou conosco, né? Caso do Eric Faria, Sérgio Rodrigues, escritor, enfim, muita gente que viu a ESPN Brasil veio se manifestar, se solidarizar, falar da importância do que se viveu sob esse nome que agora não existe mais. É aquele retrato na parede e como dói, especialmente para o José Trajano, nesse dia em que muita gente veio te falar e veio te relembrar da importância de tudo isso que você construiu com a ajuda de muita gente e que nós demos sorte de viver, nós do lado de cá da tela, e quem estava do lado de lá, como eu já fui um dia, esse cara que estava do lado de lá, como o Yamin relatou, como acho que o Gil e o Matias também passaram por essa experiência, e tive a sorte de vir para São Paulo para viver esse modo de fazer, que não tinha nada a ver com a TV do Mickey, não tinha nada a ver em pagar pau para... é uma grande emissora americana. Eu caguei para os americanos. Para mim, o que sempre me moveu foi estar numa mesma redação de José Trajano, Roberto Salim, Elvídio Matos e tantos outros professores que eu tive a sorte de ter e que faziam o jornalismo que eu acreditava. E mais do que isso, eu tenho um filho que é paulistano, mas se a ESPN Brasil fosse em Marte, marciano ele seria, Trajano.
Ora, Dudu, para amenizar um pouco esse momento, para não ficar só uma coisa regada em lágrimas, que eu estou emocionado, eu vou contar uma história que tem a ver com essa história do Yamin, aí dele ir para casa do pai do amigo, só para a gente começar a se divertir. Lá em Rio das Flores, eu ficava na fazenda que meu avô era administrador. Pegava muito mal o rádio, ele gostava de ouvir o Zarur à noite, né? Mas não tinha televisão, a televisão não pegava de jeito nenhum. Então nós íamos para a cidade de Rio das Flores e eu corria para a casa do escrivão, queridíssimo e saudoso Arides. Olha o nome dele, Arides. Eu ia, mas ia uma multidão para a casa do Arides. Assim como iam várias pessoas para a casa lá do Tustão, né? Pai do amigo do Yamin. Por que que todo mundo ia para a casa do Arides, principalmente no fim de semana? Ele chegou a colocar uns bancos na sala para as pessoas assistirem televisão. Porque ele colocava papel celofane colorido para dizer que a TV era colorida e a gente acreditava. Então a gente saía todo feliz que via o programa do Silvio Santos, principalmente, a cores. Veja que beleza. E essa outra história que você falou, de eu dividir a casa, parece aquele cara que separou da mulher e mora na mesma casa, mas a mulher já está com outro, lembra uma triste história que eu vou contar aqui, que entra uma triste história que reúne música popular brasileira e basquete, que eu sou um basqueteiro. Tem gente que não sabe disso. Aliás, tem programas muito legais de basquete aqui na Central 3. Zezinho foi meu ídolo. Zezinho era um jogador do Tijuca. Parecia o Alain Delon, tinha carro conversível. E foi convocado para a seleção brasileira e foi campeão mundial em 1959 no Chile. Era o orgulho de Tijuca. Um jogador tijucano do Tijuca Tênis Clube, campeão do mundo. Ao lado de Vlamir, Amauri, Perfeito e tantos outros. Muito bem. O Zezinho ficou doente, acabou a carreira, ficou muito doente, o dinheiro acabou e ele não tinha onde cair morto. A ex-namorada dele, aí entra a música popular na história, grande cantora, mulher belíssima, torcedora do Vasco, está viva até hoje, Doris Monteiro, o acolheu na sua casa e preparou um quartinho para ele lá na sua casa em Copacabana. Ela já não tinha mais nada a ver com ele, já tinha outro homem e tal. Então essa é a história final do Zezinho e da Doris Monteiro. Só para a gente ilustrar um pouco.
Essa história da Doris é linda, né? Uma história de amor e devoção. Mesmo já não estando mais com o Zezinho, ela cuidou dele durante muito tempo, né? Uma história linda. A gente está entrando em 2022, é um ano que certamente vai ser marcado por Copa do Mundo, por Olimpíada, e não será marcado pelo Carnaval, né? Gil Luiz Mendes, como é que Pernambuco está se preparando aí para a festa de Momo ou para a não festa, um segundo ano seguido, sem Maracatu no Recife, sem Galo da Madrugada? É muito estranho, né, cara? O Carnaval faz parte da alma, não só pernambucana, mas brasileira, em todos os seus rincões, e de repente se vê pelo segundo ano seguido sem essa festa, é doído, né, cara?
Cara, que loucura, né? Que loucura. A gente que viveu isso no passado falava que não é possível ter mais um ano sem carnaval. E parecia, quando começou a vacinação, que ia dar certo, né? A população vacinada, vamos voltar. Lógico, não vai ser mais o mesmo carnaval, vai ser um carnaval diferente, mas agora nem carnaval vai ter por conta dessa nova variante aí, a Omicron, que é bem mais contagiosa, e realmente seria uma loucura fazer carnaval nesse panorama que a gente tem atualmente. Os blocos, falando de Recife particularmente, tomaram iniciativa primeiro do que as forças públicas, né, as autoridades, por força própria de consciência e também por uma questão de logística. O carnaval, para quem faz carnaval, não se limita só aos 4 dias. É um momento mais importante, é um momento que pessoas passam um ano pensando naqueles 4 dias. E você não consegue colocar grandes blocos, blocos importantes, não consegue colocar um bloco na rua em um mês, por exemplo, né? Tem toda uma preparação para fazer isso. Então, até por conta disso, eles já tinham cancelado o paralelo do carnaval. O que fica é a questão de como vai ser esse carnaval. Ano passado a gente viu um carnaval que não teve, mas que tinha muita fiscalização, por uma parte, né? De não ter festa na rua realmente, de pessoas estarem fazendo essa fiscalização. E esse ano a gente tem essa questão de, não, até agora, oficialmente, né? Tanto em Recife como no Rio, Salvador, se não me engano, também, e aqui em São Paulo também, né? Colocando esses 5 junto com o BH, os carnavais têm mais expressão. Carnaval na rua não pode, mas o carnaval particular está podendo ainda, né? A gente não sabe como vai ser aqui, daqui a 40 dias, essa resolução. Então, fica aqui a expectativa que seja um carnaval que não seja um carnaval da disseminação de mais uma variante, mais uma doença, que seja o carnaval tranquilo, que a gente possa segurar ainda mais, né? Se a gente conseguiu até aqui, vamos ver até onde a gente consegue segurar. Mas eu espero que seja um carnaval tranquilo, sem nenhuma novidade ruim depois dele.
No Rio de Janeiro, Yamin, os amigos do rei tiveram uma virada de ano bacana. Os não amigos do rei não tiveram o direito de fazer a sua celebração. Em relação ao carnaval da Liesa, o desfile das escolas de samba e as outras manifestações de rua, também no Rio há muita incerteza, né, sobre o que vai rolar, o que não vai rolar, se vão ser liberdades diferentes de acordo com o grau de proximidade com o rei.
O de rua já foi proibido.
O de rua, né? Já foi, né? O de rua já era.
Ah, Dudu, eu acho que, enfim, eu consigo entender que pessoas que trabalham com o carnaval, que participam ativamente do carnaval competitivo, né? O carnaval que vai para Sapucaí e para outros lugares da cidade para competir de maneira, para desfilar de maneira competitiva, eu consigo entender que sejam os últimos ou quase os últimos a aceitarem o momento que se vive, a aceitarem que a possibilidade de se adiar mais um ano é a mais viável, porque aí a gente está falando de, enfim, toda uma comunidade que está na expectativa por isso, mas também por uma lógica econômica. É um pouco assustador a gente pensar nessas agremiações, nessas estruturas que são as escolas de samba do Rio de Janeiro, passando por mais um ano, e um ano onde se produziu, ou seja, se gastou, e não ter o desfile, né? Especialistas já disseram de maneira bem clara que não é seguro. Existe, claro, voz dissonante entre os especialistas, e uma das vozes afirma que dá para desfilar desde que sem público, e aí eu deixo para vocês entenderem e imaginarem como deve ser um desfile de carnaval sem público, né? Ou seja, é a mesma coisa que não ter o desfile.
Vira um ensaio técnico, né? Um grande ensaio técnico.
Não tem como fazer. E acho que, enfim, eu consigo entender, principalmente depois de 2 anos e pouco aí de pandemia, quase 2 anos de pandemia formal, né, aqui no Brasil, que a gente é uma espécie de estado de negação, né, que a gente lute até o fim para tentar fazer com que alguma coisa aconteça, que uma festa aconteça, que as coisas deixem de desacontecer, né? Porque são 2 anos onde as coisas no Brasil estão desacontecendo, no mundo estão desacontecendo. Agora, a gente vive em um Brasil que esconde os dados, que, enfim, mesmo dentro de hospitais, né, empresas como a bravíssima Prevent muda até atestado de óbito, então a gente disputa contra isso também, né? A gente está esgrimindo contra uma estrutura social que não tem sequer acesso aos números. A gente não sabe quantas pessoas estão se infectando, quantas pessoas realmente estão se internando.
Agora nem tem teste para todo mundo, né, cara? Tá uma loucura. Eu estou falando contigo do interior de Minas Gerais, e aqui em Ubá, quando a gente vai de manhã para a rua, a gente já vê na porta do principal posto de saúde aqui no centro uma fila gigante de gente tentando fazer exame, seja de Covid, seja de gripe, né, para detectar H3N2, e não tem exame para todo mundo, cara. Ainda estamos num blackout que é o causado não só pela falta de dados, mas pela falta de possibilidade de insumos para o diagnóstico.
É isso. E aí, no fim das contas, a gente chega... Bom, eu tenho ingresso, tá, para Sapucaí, para os 2 dias. Nossa, como gostaria que acontecesse o desfile, mas acho que as respostas dos especialistas continuam sendo... a gente precisa ouvi-los. E, mais do que ouvi-los, entender algumas artimanhas do debate, da narrativa, da conversa sobre o carnaval. E aí, mais do que o Rio de Janeiro... Né, o Gil, que é um cidadão pernambucano, pode dizer, e é um cara que todo ano faz questão de mostrar, lembrar para a gente nas redes sociais e entre amigos sobre como o carnaval do Abadá, que custa caro, o carnaval do Camarote, é sempre privilegiado naquele estado e em outros estados, São Paulo inclusive. É bom a gente prestar atenção para não cair às vezes numa defesa que se mostra ingênua no fim das contas, porque eu estou de acordo que a gente não tem condições hoje de colocar 100 mil pessoas num bloco de rua, também na Sapucaí, mas a gente sabe que esse debate passa muito por classe, a gente está falando de um debate entre classes também. Então não, a gente tem a questão, a gente tem que se preocupar de fato com o barracão da escola de samba ali, que precisa do dinheiro, que precisa fazer com que o desfile gire, mas a gente sabe que lá em cima, e no fim das contas, um lugar está proibido e o outro não, e o debate se arrastar até as últimas consequências para um caso e para outro não, tem uma lógica perversa aí, que é econômica, que é capitalista.
Dudu, depois o Matias me pede a palavra, eu peço a palavra, tá?
Fechado, fechado. Ô, Mati, a gente vai ter um ano estranho, né, de Copa do Mundo no fim, para poder amenizar um pouco o calor lá do Oriente Médio, num país que não tinha a menor condição de receber, a não ser pela economia, porque do ponto de vista de relevância futebolística, o que é o Catar para poder receber uma Copa do Mundo? E que fosse um país maravilhoso, que tratasse bem os seus operários na construção dos seus estádios, né? Que tivesse tudo isso. Qual a relevância de um Mundial de Futebol no Catar? Troca-se época do ano, leva-se o Mundial que está a caminho de estar cada vez mais inchado e se repetindo com uma frequência ainda maior, né, com intervalos menores. Copa do Mundo, na sua opinião, de 22, vai ser a Copa menos relevante de todas que a gente já teve?
Olha, Dudu, eu costumava falar na última edição do Mundial de que a gente estava se despedindo, né? Que também vivia um momento estranho, né? A escolha das sedes, né? A gente sabe dos interesses por trás da FIFA, né?
E uma eleição que comprovadamente foi uma eleição com suborno, né? Foi uma eleição que teve grana voando por baixo dos panos, e nem com isso comprovado, graças ao trabalho de gente como Andrew Jennings, que agora faz jornalismo no céu, depois de tantas reportagens importantes aqui embaixo, nem assim mudou, né? Nem com a sacanagem comprovada mudou-se a sede do Mundial de 22.
Isso, e não é só, né, no dito segundo e terceiro mundo, né? Porque esses escândalos vêm desde ali da escolha da Alemanha, né, como sede do Mundial, né? Então, são escolhas políticas, econômicas, né? Eu sempre faço questão também de lembrar que o Catar é um país cujo o esporte nacional é a falcoaria, né? Um país que nunca tinha se classificado para uma fase final de Copa do Mundo, né? Porque fora aqui, né, da América do Sul, as eliminatórias têm um peso muito maior, né, para muitos países. A Copa do Mundo já começa ali, né? A gente está meio mal acostumado aqui porque classifica cerca de metade das seleções, né? E para uma ou para outra, que é uma coisa mais ocasional, assim, né? Porque não muda muito os classificados, mas enfim. O Catar é um país que não tem tradição nem no seu próprio continente, né? E vai ser o terceiro, pensando em Coreia do Sul, depois de Coreia do Sul e Japão, a sediar a Copa do Mundo, né? Um país que também é diminuto, né? É uma península que sai da Península Arábica, né? E vai estar tudo ali mais ou menos próximo, e daí já começa a surgir.
É aquela coisa ridícula de um estádio construído quase que do lado do outro,
pois,
né? Aquele monte de elefante branco sem nenhuma razão de ser.
E já começa a se questionar se vai ter quarto para todo mundo, né? Parece que não pensaram nisso, né? Já se questiona se a rede hoteleira, até por conta dessa ânsia que as pessoas estão de viajar, vai suportar, né? E pensar que durante o dia não tem muita coisa que se fazer ali, enfim. São várias críticas. O próprio Eric Cantona saiu recentemente dizendo que vai boicotar essa Copa do Mundo, né? Porque Além disso tudo, teve também as questões trabalhistas, né? São mais de 5 mil trabalhadores que morreram em condições subhumanas, né? E é um recorde. A gente criticou bastante isso aqui ali nos preparativos para 2014, e com muito menos mortes, mas tipo, mostra que lá as condições do Qatar são análogas à escravidão. São muitos trabalhadores ali do subcontinente indiano com passaportes retidos, enfim. É um estado rentista, né, que as pessoas quase não têm direitos. É uma população local muito pequena também. Isso se reflete na própria configuração da seleção nacional, que acaba tendo que importar alguns talentos, né, e não só no futebol, né. O Qatar tem um projeto esportivo para outras modalidades, né? Investiu no handball, por exemplo, no atletismo, que inclusive conquistou a sua primeira medalha de ouro em Tóquio, né? Nos Jogos Olímpicos de Verão. Enfim, são diversas questões que são levantadas e que acho que vai dividir muita gente, né, na hora de acompanhar, né, esse evento, que é o principal evento esportivo em termos de audiência mundialmente, né, pensando enfim, no que representa a Copa do Mundo, ainda mais nesse período que a gente ficou muito machucado, né, metade do ciclo mundialista foi com a pandemia. Então, o que era para ser assim um bálsamo, né, vai ser uma coisa meio conflituosa, né? E confesso que eu não estou particularmente animado com essa Copa do Mundo como estive em outros anos.
Fala, Trajano.
Bom, eu estou com o Matias também em relação à Copa, né? Aliás, que ano, né? Que ano. Tudo complicado, né? Pandemia e tal. Quero voltar à história da escola de samba e dos blocos. Antes eu quero falar também, nós estamos falando de Copa do Mundo, de um certo preconceito que a imprensa, de modo geral, tem com a Copa Africana de Nações. Você, para encontrar um noticiário, a não ser uma coisa muito específica, você vai lá no Trivela, tem, no outro mais especializado tem, mas, de modo geral, escondem, não dão muita divulgação. E louvo até a Bandeirante ter comprado os jogos. Fiquei muito emocionado vendo imagens, né? Pessoal da Guiné Equatorial vibrando pelas ruas, né? Por ter passado para outra fase e tal. Um problema que aflige o pessoal lá no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro particularmente, mas isso deve acontecer e acontece por todo o Brasil, é a situação de quem trabalha com o carnaval. Em relação aos blocos de rua, eu li uma matéria, se eu não me engano, foi no Revista Piauí, de um tocador de banda. Ele ganhava dinheiro no carnaval, tocando em bailes de carnaval, tocando nos blocos, tocava no mesmo dia em dois, três blocos, tocando trombone, tocando tuba. E como é que isso vai fazer falta para ele? Os ambulantes, são milhares e milhares de ambulantes que se preparam durante o ano inteiro para ficar, porque os blocos não saem só naqueles 4 dias, né? Os blocos saem muito tempo antes, saem até depois dos 4 dias de carnaval. E são muitos que sobrevivem, que levam dinheiro para casa com o dinheiro que ganham ali vendendo bebida e outras coisitas mais para a turma dos blocos. Pessoal das escolas, costureiras, pessoal dos barracos e dos barracões, que é muito complicado a sobrevivência desse pessoal. Então, acho que tem que discutir isso pelo ponto de vista sanitário, que é uma preocupação, e também não pode tratar o carnaval como uma coisa ruim, só com o desfile de carnaval, e abrir para festas fechadas de gente da society, da sociedade, e aglomeração de... Nós vemos aí shows, tem shows, eu tinha visto um show de uma dupla sertaneja feminina, tinha 50 mil pessoas. O governador do Rio de Janeiro, que é cantor gospel, grande, deve ser um péssimo cantor, né? Certamente, ele fazendo um show agora, tá lá, é só abrir aí o áudio, você está lá ele cantando no Twitter, para milhares e milhares de pessoas aglomeradas, quer dizer. Então, o patinho feio não tem que ser só o desfile da escola de samba. Se é uma proibição, tem que proibir todas essas aglomerações, fiscalizar todas essas aglomerações, não ficar só em cima do carnaval. E agora, essa ideia de fazer desfile sem público, que, pelo amor de Deus, né, é inacreditável fazer. Ou tem ou não tem. Carnaval é carnaval, né, com público sendo testado, distanciado, aquela coisa. E também o futebol, nós temos que ver o futebol que vai voltar agora. Os campeonatos vão começar. Há uma possibilidade de restrição de 70%, não adianta nada, sabe? Ou serve para um, se serve para um, tem que servir para todo mundo a restrição. Senão não vamos sair do buraco nunca.
Na Europa, com a Ômicron, especialmente na Alemanha, né, onde eu e o Wenzel, a gente transmite os jogos lá pelo OneFootball, a gente tem visto na Baviera, lá na Renânia-Westfália, os jogos com 750 torcedores apenas. Eles estão fechando, dando cada vez mais restrições, enquanto as internações e os testes positivos não diminuem, né? Mais um retrato de como esse lado negacionista também atrasa que as coisas melhorem, que as coisas reabram, especialmente na Alemanha, ainda tem muita gente que não se vacinou, mesmo tendo uma boa educação, mesmo tendo acesso a tudo gratuitamente. Esse negacionismo, por mais que a gente viva num país onde temos um no governo e pelo menos 20, 25% da população ainda acreditem nele e fechem com ele, acho que o negacionismo na Alemanha e em outras partes da Europa ainda consegue ser maior, né, Yamin?
Ô, Dudu, eu te respondo fazendo uma pergunta antes. Quantas vacinas o seu filho Zeca já tomou?
Se Deus quiser, a gente voltando de Minas, ele vai tomar a primeira.
Tá, mas a primeira de Covid, né? Mas ao longo da vida foram outras, né?
Muitas, muitas. O cartãozinho de vacina dele é mais tatuado que braço de jogador de futebol.
A gente toma muita vacina na vida, né? A gente deveria ter uma relação com a vacina que vem mais ou menos como o brasileiro tem, sei lá, com o arroz, com o ovo, sei que a gente come bastante, né? A família, né, brasileira tem bastante na mesa ali. Deveria ser uma coisa normal. A gente está vendo aqui no Brasil, particularmente, crianças começando a se vacinar agora, né? E algumas imagens bem bonitas, algumas imagens que a gente não preferia não ver, né? Tipo um filho que perdeu o pai indo vacinar. E de fato, como a gente está falando de um problema internacional, um problema mundial, né, que é o que a palavra pandemia diz, a gente tem que estar atento ao que acontece nos outros lugares. Primeiro, porque pode ser um sinal do que vai ser o nosso amanhã. Segundo, porque as consequências daqui também podem impactar lá. E terceiro, porque é o tipo de problema que civiliza a gente na marra. Ou a gente faz as coisas caminhando para o mesmo lado, ou não faz. Eu tô com a televisão ligada aqui, olha só, hein, na ESPN 3, que eu já não sei o que significava até ontem, mas tá passando o jogo do Campeonato Francês, um jogo em Marselha, e o estádio tá exatamente como você descreveu que a Alemanha colocou agora. Estádio praticamente vazio, só um pequeno pedaço ali com poucas pessoas ocupando, porque é assim que é. E aí chamo para reflexão uma coisa que me chamou a atenção, viu, Dudu? A gente está vendo tudo o que aconteceu com o Djokovic. Eu não consigo mais chamar o Djokovic pelo nome certo, né? Acaba saindo o Djokovic. Tudo o que aconteceu com ele na Austrália, com a competição de tênis, que ele se recusou a participar. E eu percebi que... Acho que a gente percebeu, não está muito surpreso, que na Sérvia, né, o apoio a ele é muito grande, né? Os populares, as redes sociais... As sérvias estão muito com o cara, né? Apoiam o cara. E isso me chama a atenção, voltando para a Alemanha, que é o ponto central da sua pergunta. A gente não tem um Djokovic, mas tem um volante do principal time, né? A gente tem um Kimmich, né? Que se colocou e se posicionou do jeito que foi, e continua sendo. Né, um cara que, enfim, compromete todo um debate, todo um trabalho de conscientização que custa bastante dinheiro, que dá bastante trabalho para um governo fazer na população, e às vezes uma pessoa, uma grande personalidade, um titular da seleção, ou um tenista número um, uma grande pessoa do esporte ou do mundo do pop, uma pessoa muito famosa, uma estrela, enfim, pode colocar muita coisa a perder. Então, essa conscientização, às vezes, tem que acontecer na marra, às vezes tem que acontecer do pior jeito, e se a Alemanha está fazendo, tomando as decisões que está tomando, e a França também está, eu acredito que seja questão de tempo para que a gente tome essas mesmas decisões aqui no futebol brasileiro.
Ô Gil, a gente lembra que dessas coisas todas que aconteceram, né? Eu lembro quando começou aquela história de morrerem 700 pessoas por dia na Itália, tudo cagado lá em Bergamo, não tendo lugar para as pessoas na UTI, a gente aqui no Brasil chocado. Meses depois, só aqui no Brasil morrendo 3.200 pessoas por dia, na época que meu pai faleceu, em março de 2021, era mais ou menos essa a média de pessoas que morriam por dia, 3 mil pessoas e não tinha lugar em UTI, quer dizer, muitas vezes o que acontece lá depois acaba se repetindo aqui no Brasil, né? E nessa última convocação que o Tite fez, em que ele deixa de levar o Renan Lodi, porque o lateral do Atlético de Madrid não tinha o seu esquema vacinal completo, pelo menos do Tite vem um sinal positivo, e já começa uma perseguição a ele da galera antivacina, né, dos negacionistas, de uma hora para outra, por exigir isso. O Tite já vira um comunista, né? Que mundo maluco que a gente está vivendo, Gil.
Mas ele é reincidente, Dudu. Na época da Copa América, que teve todo aquele mistério sobre a nota que os jogadores iam divulgar, o Tite já tinha sido chamado disso também. Olha só, que loucura. Mas, cara, relógio, cara.
É o João Saldanha. Versão 2.0.
O possível.
Partidão. Tite, agora a reunião do partidão é na casa dele, Trajano.
Só faltava comparar João Saldanha. Esse sim, era comunista dos bons.
Mas fala, Gil.
O que deixa maluco assim é o Renan Lodi, né, cara? O cara não tem vaga garantida na Copa do Mundo, sabe? E agora ele se vacinou, né? Depois que o Tite cortou ele foi lá se vacinar. Mas, porra, demorou 2 anos aí, cara, pra fazer isso. E lembrar que ele é o cara que falha na final da Copa América, né, contra a Argentina. Ele que dá aquele mole. E dá agora um mole muito maior, sabe? O Tite tá deixando ele de fora da convocação, sabe? Outras pessoas, diante disso, já seria fora da Copa do Mundo. Acho que não tem espaço, principalmente no esporte, como bem lembrou o Yamin.
E numa posição com muita concorrência, né, Gil? Porque se fosse lateral direito, era mais difícil. Mas ali na esquerda...
É, ainda tem isso, né? Ainda tem essa questão. E como bem lembrou o Yamin, sabe, o esporte para tudo, durante muito tempo, serve de exemplo, de referência... Imagina um moleque que é fã de tênis, que é fã do Djokovic, que tem um cara entre os maiores da história, e o cara fala que não tomou vacina. Um moleque de 12, 13 anos de idade, sabe, ali na sua formação...
Ele fala, pô, se o Djoko tá tomando esse posicionamento e ele é o cara, também. Eu tô com ele, pô.
Exato, sabe? Isso é muito intrigante e é bom que a gente fale mais sobre isso. E que o Djokovic seja mais exposto como uma pessoa burra, uma pessoa desonesta, porque ele sabe, né? Ele sabe que esse posicionamento dele, o que reflete para as pessoas. E acho que isso tem que ficar mais claro. Quando as pessoas falam sobre o Djokovic, sobre essa questão dele com a vacina, é bom pontuar. E nesse momento, acho que o jornalismo tem que deixar de ser essa mentira imparcial e tem que adjetivar. Tem que adjetivar essas pessoas, né? Pessoas que mentem, pessoas que... ferem a inteligência alheia, então tem que ser apontado como isso, não o Djokovic, o maior dos tenistas da história que está fazendo isso, não, é o Djokovic burro, é o Djokovic que vai contra a ciência.
Ao contrário da Jovem Pan, da TV Jovem Pan, que é uma coisa inacreditável, eles estão transformando o Djokovic num grande herói do Mundial, vejam vocês, lá é tudo ao contrário, invertido, é uma ratatuiazinha, um grupelho nojento que o pessoal faz parte, tem uns comentaristas que eu tenho vontade de esganar. Só não esgano que eu estou aqui, não dá para botar a mão, passar pela televisão e pegar o pescoço de um ou outro.
Aqui, na casa do meu sogro, a gente tem TV a cabo, né? Vai passando aqui um canal, outro. Parei nessa Jovem Pan para ver. E no painel de debatedores, você não acredita, o Ricardo Salles, o homem da motosserra, o homem que destruiu...
Que deveria estar preso, não deveria estar na televisão, né? Deveria estar preso.
O especialista em passar boiada, ele está na televisão cagando regra, meus amigos. Esse é o nível da TV Jovem Pan News, que está indo para o ar levando desinformação e levando, né, a alfafa que o gado pede, né, para manter-se informado em ano de eleição. Esse pontapé vai ser aquela garrafa jogada ao mar, que daqui a muitos anos alguém vai poder ouvir, né? Vai estar lá na podosfera, nesse feed do programa, que vai estar sempre à disposição. E eu queria ouvir de cada um de vocês o que cada um está projetando para a eleição, né? A gente vai ter, se Deus quiser, a mudança de poder com o último ano de Bolsonaro, Lula liderando as pesquisas. Ainda há uma batalha para a construção de uma terceira via com Sérgio Moro, Ciro Gomes, o Pavão de Curitiba, o Ciro, que poderia estar fortalecendo uma união de esquerda, mas não consegue, né, estabelecer esse diálogo de uma maneira construtiva. Tem uma birra muito grande do Lula. E, curiosamente, Trajano... E a mim, Matias e Gil, esses dias eu peguei para reassistir o belíssimo filme do João Moreira Salles, o Entre Atos, que é um filme que mostra a campanha do Lula nas eleições de 2002. Então, a equipe do João, ela vai seguindo de avião para os comícios, mostra as reuniões, ainda era um momento em que tanto o Palocci quanto o Zé Dirceu eram muito presentes, um momento em que a Dilma ainda nem fazia parte ali da esfera do Lula, e tem um momento já na campanha do segundo turno em que o Ciro, candidato que não chegou ao segundo turno, adere à campanha do Lula. Então está o Duda Mendonça dirigindo essa turma no palco, está o Lula, está o Zé Alencar, e o Ciro entre os dois fazendo aquele símbolo com a mão de vem, sabe? Igual do vem pra caixa, você também. Quem é mais velho vai lembrar desse comercial, que é aquela mão sendo puxada assim pro corpo, como quem diz, vem! E eu falei, cara, como é que 20 anos atrás havia esse diálogo, havia, né, esse caminho construído, e de repente hoje do lado do Ciro há uma ojeriza em relação ao Lula e ao PT. Mas enfim, pontes precisam ser construídas, as pesquisas dizem que não, que o caminho está muito bem pavimentado. Eu quero ouvir de cada um de vocês, começando pelo Matias Pinto, o que ele está esperando para esse ano eleitoral de 2022?
Que acabe logo, Dudu. A gente já não aguenta mais, né? E tem uma curiosidade, né, que o Bolsonaro pode ser o primeiro presidente a ter pego uma Copa do Mundo sem ser mais o presidente eleito, né? Ele estando no cargo, mas sem ser o último presidente eleito, porque por conta da mudança da data da Copa do Mundo, né, que foi empurrada para o final do ano, as eleições serão anteriores, né? Então tem essa curiosidade, e assim espero, né?
Tá certo. Você, Trajano, é um ano que vai ser de muita batalha, muita guerra, muita briga, mas nada pode ser pior do que os últimos 3 anos que nós vivemos, né? Não tem como ser pior.
Olha, eu estou muito preocupado. A eleição presidencial, evidentemente, me preocupa. A gente tem que se livrar desse jumento, dessa coisa abjeta que está no poder esse tempo todo. Mas eu estou muito preocupado com o Congresso. Porque não adianta você ganhar a eleição e ter um Congresso como esse que existe agora, nas mãos só do Centrão. Então, eu tenho falado com vários amigos meus, vários companheiros de vários partidos e tal, que a gente devia concentrar os votos, infelizmente, naqueles candidatos, bons candidatos, que estão se candidatando pela primeira vez, que têm um potencial mais limitado, e a gente concentrar os votos em quem pode se eleger, sabe? Para quem tem um Congresso forte e poderoso que ajude o presidente a tocar o país. Porque não adianta votar no Zequinha da Esquina, naquela professora gente boa para burro ali que a gente conhece, no cara aqui do bar, que é cara legal e tal, e esses caras não vão ser eleitos, se a gente perdesse o voto, deixa para a próxima. Agora temos que concentrar no Congresso, porque sem um Congresso a gente não consegue andar. O Congresso que derrubou a presidenta Dilma e nas mãos do Centrão pode prejudicar aí muito o próximo governo do presidente Lula, que certamente será eleito. Agora quero fazer uma provocação aqui, viu, Yamin, Gil, Matias, e uma provocação principalmente para o nosso querido Dudu. É uma baita na provocação. Mas põe baita nisso. O Dudu está se despedindo hoje da gente, né? Vai ter novos projetos e tal. Mas sábado é o centenário de Leonel de Moura Brizola. E o Dudu, assim como eu, é um brizolista de quatro costados. Então eu acho que segunda-feira que vem nós teremos que ter um programa com o time completo comemorando o centenário de Leonel de Moura Brizola.
Receba! Brizola, um programa só não dá. Teria que ser uma série especial, porque Leonel de Moura Brizola teria transformado esse país se aquela eleição de 89 tivesse um desfecho diferente. E sobre isso, Trajano, que você falou sobre a eleição do Congresso, acho que aqui no Brasil falta um costume que lá fora é mais difundido, né? É o voto na legenda. Votar na legenda, votar no partido que você acredita, significa que você está criando ali o lastro para que, pelo quociente eleitoral, um candidato melhor votado do seu partido entre lá. Né? Então, o voto de legenda, eu acho que seria um baita de um caminho para a gente poder acabar com essa história de ter um Congresso tão nas mãos, né, desses partidos de centro, desses partidos que estão ali e não tem uma ideologia. A ideologia deles é o poder, eles estão do lado de quem detém o poder. Você vê que essa turma é tão fisiológica que teve ao lado do governo Lula, teve ao lado da Dilma, aí se precisar estar com Temer, está com Temer, está com Bolsonaro. O partido deles é o poder, não é a legenda deles, né? Então acho que o voto de legenda é algo que valia muito a pena a gente brigar para colocar na cabeça das pessoas. Não sei qual é o partido de preferência de cada pessoa, mas se ela for e votar para deputado nessa legenda, ela vai estar fortalecendo justamente a característica ideológica que ela quer ver reforçada, né? Nas bancadas, nos congressos. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não vê os partidos trabalhando nesse sentido. Falta isso, né? Acho que falta demais ter esse viés também. E a mim, 2022, ano eleitoral, no Rio de Janeiro, eu acho que a gente vai ter uma briga muito boa pelo governo. O Marcelo Freixo acho que nunca teve tão forte para poder brigar com o poder estabelecido, lutar contra o atual governador, o Cláudio Castro, que acabou herdando o cargo, né, depois de mais uma mudança de poder. Em São Paulo, o cenário ainda é aberto, não está assim com uma cara muito definida, mas as eleições para o governo dos estados também podem reservar boas surpresas, especialmente para a população do Rio, que vem observando ano a ano os seus governantes visitando o cárcere. É algo inimaginável pensar que um estado como o Rio de Janeiro, um estado tão rico, um estado tão lindo, está nas mãos de uma corja a tantos e tantos anos.
E da corja, o último a ser eleito na votação para o governo, né, nesse quadriênio, foi, eu acho que, o mais insensato de todos, né? Eu tenho muita dificuldade de entender como que um personagem fictício, como era o Wilson Witzel, né? Uma pessoa que não existe, assim, do ponto de vista político, um personagem fictício que foi colocado lá para que os bolsonaristas do Rio de Janeiro tivessem a chance de dobrar a aposta ou de mostrar certeza, né? Mostrar aquela certeza dos insensatos e dos tolos, né? Não existe, né? O Witzel não existe. E como o Bolsonaro também não deveria ter existido, né? Bolsonaro, acho que foi uma bad trip, foi uma piada que deu ressaca ruim, né? Era para o Bolsonaro ser considerado só. Lembra aquele cara do Aerotrem? Né? Lembra aquele cara que gritava meu nome é o Emael? Lembra desses caras? Lembra do Cabo Daciolo? Né? Pô, lembra daquele capitão do exército que queria fuzilar 30 mil? Era para ele ser dessa turma, né? E já que você citou o Rio de Janeiro, eu não acho que é o que vai acontecer, mas acho que pode acontecer, né? O Jair Bolsonaro tem motivos para se preocupar em começar 2023 sem nenhum tipo de mandato, né? Então, eu não acho impossível que em determinado momento da corrida aí, das pesquisas, a gente tenha Jair Bolsonaro candidato, por exemplo, ao Senado. Porque acho que está muito claro que a chance dele ganhar na eleição maior, eleição para presidente, é muito remota, e o Jair Bolsonaro sem mandato a partir de 2023 vai ficar interessante. A expectativa é de ter uma Copa do Mundo vestido de amarelo, Dudu. É isso que eu espero para a política em 2022.
Gil, quero te ouvir agora, se você puder trazer um panorama também do que você antevê para Pernambuco. Acho que vai ser um ano quente por lá também.
Cara, lá o PSB e o PT tendem a formar chapa. A gente só não sabe quem vai encabeçar. Se o PSB ou o PT, depende inclusive do Geraldo Alckmin, né? Se ele vai pro PSB, se ele não vai pro PSB. E aí isso também mexe no xadrez da política dos estados, né? Depende muito se o PSB vai coligar como vice ou não na chapa majoritária do Lula. Lula é candidatíssimo, mais forte do que nunca, né? Não é um sentimento das pessoas do campo progressista, são os próprios números que falam isso, são as pesquisas. Mas eu tenho uma preocupação gigante, viu, Dudu? Diferentemente de achar que a sua eleição já ganha, né? A bola tá matando o peito, mas que haja eleição e de como será essa eleição e Lula ganhando, como ele toma posse, né? Não faz muito tempo, né? Fez um ano agora, semana passada, do que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, né? O que era dita, a grande falácia da principal democracia do mundo, né? Mais estabelecida, mais estável, que a gente sabe que não é. A gente viu isso ano passado. Hoje, o Jamil Chade traz uma matéria, sempre muito bom o Jamil Chade, né, cara? Falando sobre a intenção do governo de comprar um software espião, né, para espionar opositores, jornalistas. A ponte, eu tinha feito no final do ano passado matéria sobre o esgoto que são as células neonazistas no Brasil, que só crescem. E ontem o Fantástico até pegou uns dados dessa matéria, né, começou com as mesmas pessoas, e traz um dado novo que a gente não tinha, que é o crescimento dessas células no Brasil em 270% nos últimos 3 anos, contabilizando aí quase 10 mil pessoas que apoiam um absurdo, né, que apoiam uma coisa minimamente tolerável, que são criminosos. Essas pessoas são criminosas, se forem 10 mil mesmo, são 10 mil criminosos. E, segundo a Constituição, é crime fazer qualquer tipo de apologia ou propaganda ao regime nazista da Alemanha. Isso está no Brasil, essas pessoas apoiam o Bolsonaro. E essas pessoas não vão querer tirar o Bolsonaro do poder. Até porque, bem do que lembrou o Yamin, ele pode ser preso, né? Se ele não tiver cargo, ele vai ser preso. E a gente sabe que um cara desse vai fazer de tudo para não ser preso. É nem para ganhar a eleição. Acho que a eleição ele não quer ganhar. O cara veio se filiar um partido que é necessário para poder ser candidato um dia desses. Ele passou 3 anos como presidente sem partido algum. Então ele não está preocupado com o jogo democrático. Até porque ele sabe que esse jogo é um jogo perdido para ele em 2022. Mas ele não quer perder o poder. Saiu. Então é bom de colocar as barbas de molho, ficar ligado. A gente sabe que as instituições, diferente do que falou o Juca, não funcionam, né? A gente tem um general dentro do TSE como o fiscalizador das eleições, por mais absurdo que pareça. A gente vive numa democracia, precisa de um general para abalizar uma eleição, um voto, né? E depois que tudo o Brasil viveu durante 21 anos, é muito assustador. Então é bom a gente ficar muito ligado. Eu sei que é massa a esperança, é massa que o Lula tá nas frentes, dá um quentinho no coração, mas também é bom manter as barbas de molho.
Valeu, Gil. O tempo está acabando, a gente vai para a nossa rodada de destaques finais. Eu passo a bola para Matias Pinto, já agradecendo essa excepcional parceria durante 3 anos, Mate. Foi um prazer trazer uns fernês da Argentina para ti, ouvir suas dicas, aprender sobre todos esses olhares tão importantes e ricos que você sempre traz aqui no Pontapé e nas suas outras tribunas, meu amigo. Muita saúde e tudo de melhor para você sempre. Abraço.
Valeu, Dudu. E eu fecho minha participação nesse programa sugerindo o podcast sobre Meninos e Porcos, que é uma série que está dentro lá do UOL Sport Histórias, né? E que a partir, né, do assassinato do Cleo, que foi uma das primeiras grandes lideranças da Mancha Verde ali nos anos 80. Eles traçam um panorama, né, do surgimento das torcidas organizadas, né, desse segundo momento ali, do final dos anos 60, passando pelos 70, 80, e sobre a violência, né, como que a coisa vai ficando cada vez mais violenta, vão perdendo o controle, e que chega nesse marco inicial, infelizmente, que foi o assassinato do Cleo em 1988. Então essa é a minha recomendação, né? O programa foi tocado, né, pelo Adriano Wilkson e o Daniel Lisboa, lá do UOL.
Valeu. O nome do Adriano não é um nome estranho, não. Acho que ele era daqueles que frequentavam nossos murais nos programas antigos lá da ESPN. Legal. Fiquei curioso para ouvir, Mate. Obrigado. Destaque final agora para o querido Leandro e a mim. Mais uma vez, obrigado por tudo, amigo.
Obrigado você, Dudu. A gente se encontra para outras folias. O pontapé tal qual a gente conheceu desde a primeira edição, sem você no time original, deixa de existir, mas o feed está aqui e a gente continua. A gente vai se conversar, vai se reunir. Essa brincadeira prazerosa não acaba aqui. Agradeço de novo, reforço o carinho que você sempre teve pela Central 3, a gentileza que você sempre nos ofertou. E o profissionalismo de sempre, a maneira sempre profissional com a qual você tratou a gente. Pode parecer pouca coisa para quem tem o coração que você tem, mas isso não é algo que a gente encontra tão facilmente assim em outros momentos da nossa carreira. E a Central 3 vai ser sempre a tua casa. A Central 3 continua, inclusive, sendo a única produtora de podcasts que já patrocinou um time de futebol, né?
garoto! A gente não esquece, jamais!
Duas partidas ali com a Central 3 estampada, né, na camisa do Serrano, que coisa linda foi aquilo. E o mais importante para mim é que a Central 3 esteja estampada na tua memória, no teu afeto, como um lugar onde você sentiu prazer, foi feliz e se sentiu em casa. É isso que a gente quer, porque a casa continua sendo sua. Até a próxima, meu irmão.
Objetivo plenamente alcançado, saiba disso. Eu que agradeço e agradeço demais. Gil Luiz Mendes, futuro prefeito de Candeias, enquanto isso ele vai fazendo hora aqui, trazendo um furo de jornalismo aqui, dançando um forró ali, tocando um cavaco numa live, e assim ele vai levando enquanto amadurece para ser o chefe executivo de Candeias.
Queira não. Desejo mal para os amigos, não.
Que isso, ia ser sucesso puro. Obrigado por tudo, meu camarada, sempre um prazer.
Cara, eu que agradeço você, Dudu, agradeço a sua amizade, né? Hoje eu posso dizer que aquele Dudu Monsanto lá da televisão, então, meu amigo, cara, um cara, gente boa demais, que adoro conversar com o Dudu sobre várias coisas, futebol, música, política, então, vai fazer uma baita falta aqui, ter a tua presença, mesmo que virtual, toda segunda-feira para trocar essa ideia. O antes e o depois do programa sempre é muito legal também, o durante é sensacional, mas a gente vai se encontrar por aí, e aquele convite de ouvir um Jorge Ben tomando uma cerveja a gente vai fazer em breve, meu querido. Falar em música, muita gente tá perguntando quando é que volta a Copa dos Originais. 2022, começou agora, então não tenho pressa não, uma hora sai a segunda temporada. Já falo para ouvir o episódio número 8 com o Dudu, vai falando sobre David Bowie. Esse tempo que eu passei com o Covid, agora na virada do ano, consegui ver totalmente o documentário, né, do Peter Jackson sobre os Beatles, o Let It Be. Recomendo demais, cara, né? Eu fazia muito tempo que eu não estava Beatles, eu estava assim, e assistir esse documentário foi bem legal nesse período de isolamento. E agora eu só quero falar sobre isso, eu só quero falar sobre o documentário, sobre as tretas que tem ali dentro, sobre o processo de composições. Se você viu do documentário, vamos começar sobre isso, eu quero falar com isso com todo mundo. É isso, abração e vamos se ver por aí. Tchau.
É claro que eu vi o Get Back, fenomenal, 3 episódios. Se existe alguma utilidade para reality show, finalmente eu encontrei neste, né? O Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis, pegou esse material bruto e deu um acesso livre a esse processo criativo, mostrou tretas, mostrou gênese, né? A criação de grandes canções dos Beatles. São horas que a gente sente o quanto são preciosas, né? De ver essa turma junta, de ver o que os gênios são capazes de produzir quando eles estão juntos. Bom, eu estou completando em 2022 25 anos de carreira no jornalismo. E se é para falar de gênio, o único com quem eu trabalhei se chama José Trajano dos Reis Quinhões. E é com a gratidão de costume de alguém que fala para ele que a minha vida não seria a mesma se eu não tivesse tido a chance de primeiro ser, entre aspas, descoberto e trazido para São Paulo por ele, se eu não tivesse tido a chance de aprender no dia a dia com ele tanto sobre jornalismo, sobre futebol, sobre música, sobre arte, mas sobretudo sobre cidadania, né? O José Trajano, para mim, esses anos que eu trabalhei com ele, para mim valeram mais do que qualquer mestrado ou doutorado que eu pudesse fazer na melhor instituição do mundo. Não seria equivalente ao que eu aprendi com um cara autodidata, um cara que desde os 16 anos está aí na pista, vivendo o jornalismo, trabalhando, produzindo, criando, agregando. É um cara diferente. Então eu me considero abençoado de ter cruzado o caminho do José Trajano, que hoje a gente está parando essa parceria no pontapé, mas é um amigo que eu vou levar para a minha vida inteira, e ele sabe o tamanho e a importância que ele tem na minha vida e o tamanho da gratidão que eu tenho por ele. Até por isso, lá em janeiro de 2019, quando eu ainda, igual aquele cachorro que caiu do caminhão de mudança e tentava entender o que tinha acontecido, depois do fim de um casamento de 14 temporadas, ele falou: Dudu, vamos fazer um podcast lá com o pessoal da Central 3, rapaz? Acho que vai ter tudo a ver a gente fazer o pontapé. Eu topei e foram 3 temporadas maravilhosas. O feed está aí para provar isso. Novos amigos ganhos: Gil Luiz Mendes, Leandro Yamin, Matias Pinto e o querido Chico Patti, a quem também deixo aqui um abraço muito carinhoso, toda a gratidão pelo apoio, especialmente esse momento do Serrano em que ele chegou junto, botou a marca da Central 3 na nossa camisa, no momento em que a gente tomou um calote de uma empresa que tinha se comprometido a patrocinar o clube e não honrou, uma empresa chamada JC Group, que nos deu um calote de mais de R$100 mil, e o Chico chegou junto, entrou com uma cota, a gente, para reconhecer esse esforço, botou ali no lugar do patrocinador Master, e o Serrano jogou, na temporada de 2019, 2 partidas com a Central 3, de patrocinador Master, lembrança linda do Yamin, que eu reforço aqui, e passo para você, Trajano, para ter o destaque final, como sempre, agradecendo. No meu dicionário, gratidão é tão importante que não tinha que ser com a letra G, tinha que ser com a letra A. Um beijo.
Meu irmão, filho, companheiro, Dudu, produto de Petrópolis, mas criado em Juiz de Fora, onde eu pesquei ele. Você vai fazer muita falta, mas vai estar sempre com a gente aqui. Vamos inventar umas modas por aí. Eu me despeço mandando um grande beijo para você, Dudu, e dizendo para o Gil, para o Matias e para mim, que a gente pode continuar com o Dudu de fora, mas sempre presente. Porque a inspiração será sempre Dudu Monsanto, nosso comandante, que vai para outros caminhos, mas estará sempre entre nós. É um dia muito ruim para mim hoje, dia 17, que número desgraçado, 17, né? Com essa coisa que eu me sensibilizei com a mudança do nome de troca do nome de ESPN Brasil somente para ESPN. Mas o fato de fazer aqui o pontapé, ainda com o Dudu e com os companheiros de sempre, me deixou muito mais alegre, muito mais preparado para o que deve é. Dudu, um beijo. Tamo junto.
Tamo junto sempre, sempre, sempre. Meu beijo para você, Trajano, para o Leandro e a mim, para o Gil, para o Matias e para você, que é a razão de ser desse podcast, né? Durante 3 temporadas vocês estiveram juntos conosco E tenho certeza, como o Trajano falou, é um quarteto fortíssimo, tem condições de seguir firme, seguir levando sempre conteúdo de qualidade, boas discussões e sempre de olho no que você nos diz, né? Pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Afinal de contas, a razão de ser desse programa é você que está aí do outro lado. Obrigado, gente! Em breve, em algum outro canto, a gente vai estar aí juntos novamente, agradecendo aos amigos, agradecendo ao Pontapé, à Central 3. Um grande beijo, a gente se fala.